Obrigada. Muito bom dia a todos. Está aberta a sessão da cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. Senhor Presidente da República, Senhor Presidente do Tribunal Constitucional, antigo Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, senhores membros do Governo, senhores Vice-Presidentes da Assembleia da República e Presidentes dos Grupos Parlamentares, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, deputado Mota Amaral, em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. António de Almeida Santos, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores, distintos laureados. Numa pequena introdução a esta cerimónia, quero dizer bem-vindos à Assembleia da República a esta cerimónia de atribuição do Prémio Norte-Sul. O prémio dirige-se aos fazedores de pontes, a mais bela tarefa a cada ser humano cometida. Pontes de uns para os outros, para que todos se sintam em casa neste mundo. Entre eles estão Maura Lynch, com a sua coragem de mostrar lugares onde os direitos humanos gritam e a doença se cruza com a pobreza e o esquecimento, e em geral a opinião pública não chega. E André Azoulay, que afirma persistente que a humanidade é afinal a soma das civilizações. Combatendo os muros que nos separam, da pobreza à segregação étnica, à geografia, os fazedores de pontes mostram-nos a evidência de que todos temos, afinal, uma única condição. São homens e mulheres que assim celebramos, os que respondem, como um dia disse Hannah Arendt, ao pedido de socorro dos homens, para que a nossa dignidade comum seja em toda a linha garantida. Essa é a mensagem que nos deixa o percurso dos dois premiados, a quem dirigimos a nossa gratidão. Parabéns a eles e ao Centro Norte-Sul pelos seus 25 anos. Em boa hora, o Sr. Presidente da República, no mês de junho de 1988, ainda Primeiro-Ministro, propôs num fórum internacional a formação de um centro, que viria a ser este Centro Norte-Sul, para a interdependência global e a solidariedade, com o propósito de continuar o processo de colaboração entre ONGs, parlamentos, governos e instituições internacionais e prosseguir o projeto emancipador da igualdade moral entre as pessoas e os povos. Nenhum projeto de justiça global poderá prescindir desta frente de batalha. Muito obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Jean-Marie Haidt, por favor.
Monsieur le Président de la République du Portugal, Madame la Présidente de l'Assemblée de la République, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée de la République, Monsieur le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, Excellences, Madame et Messieurs les lauréats, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je souhaite, au nom du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour le soutien constant et résolu des autorités portugaises au Centre Nord-Sud. Une fois de plus, nous voici réunis au sein de l'Assemblée parlementaire du Portugal afin de consacrer deux personnalités qui se sont illustrées de manière exemplaire à travers leur engagement en faveur des valeurs universelles de l'humanité. En tant que président du prix du jury, je souhaite saluer tout d'abord la volonté déterminée de nos lauréats dans leurs investissements extraordinaires au service de nos contemporains et pour la paix. Le prix Nord-Sud a pour vocation d'offrir la reconnaissance et le mérite à celles et ceux qui, par leur choix et leur action, se sont battus à faire valoir la démocratie et la dignité humaine. Docteur Maura Lynch, Monsieur André Azoulay ont ceci en commun, à partir de leur chemin de vie respectif, d'incarner l'essence même des valeurs du Centre Nord-Sud à savoir l'interdépendance et la solidarité mondiale à travers le dialogue interculturel et la compréhension interreligieuse entre le Nord et le Sud. Les actions du Dr Lynch et de M. Azoulay sont d'autant plus remarquables qu'elles sont l'œuvre de citoyens de la société civile. En effet, c'est d'abord par une foi et une conviction incarnées en l'humanité et ses valeurs qu'ils se sont mobilisés au service de la solidarité et de la diversité culturelle. Sœur Maura Lynch et André Azoulay, c'est aujourd'hui avec une très grande estime et un profond respect que nous honorons vos travaux. Vous avez su, au-delà des frontières, diffuser ces valeurs que nous partageons et nous souhaitons qu'à travers le prix Nord-Sud, vous puissiez être encore plus reconnu comme modèle à suivre pour la construction d'un monde meilleur. Mais au-delà des mots, j'aimerais préciser quelques détails de vos actions. Sœur Maura Lynch est un exemple de solidarité. Elle a consacré sa vie aux autres, et même cela dans ses choix les plus personnels. Dès son plus jeune âge, elle s'est engagée en tant que missionnaire vers l'Afrique. Elle a entrepris les études qui pouvaient lui permettre d'aider les autres et de prodiguer les soins les plus vitaux à ceux et surtout à celles qui en avaient le plus besoin. Dans son parcours au sein de l'organisation Les Missionnaires Médicaux de Marie, elle a permis à de nombreux enfants, de nombreuses femmes et d'hommes en Afrique de jouir de l'un des droits les plus fondamentaux, celui du droit de vivre en bonne santé. Grâce à sa détermination et ses efforts infatigables, elle a permis au complexe hospitalier de Kitovu de se doter de la plus importante unité de la fistule obstétricale en Afrique et de mettre en lumière une pathologie et des problématiques telles que le mariage précoce, la pauvreté ou la discrimination de genre. Ainsi, de son engagement en faveur des plus fragiles, Sœur Maura Lynch a non seulement permis le traitement de la fistule, mais elle a aussi permis à ces femmes de retrouver leur dignité. Monsieur André Azoulay, dont on sait à quel point la contribution au dialogue interculturel a été capitale à la construction de l'amitié entre les communautés, s'est engagé sans relâche et a été un plaidoyer en faveur de la possible coexistence des communautés et du vivre ensemble. Il a réussi à révéler la richesse de la diversité culturelle en Méditerranée, en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Quel chemin parcouru depuis la création de son organisation Identité et Dialogue en faveur de la réconciliation et du dialogue entre israélo-palestiniens et judéo-musulmans, jusqu'à la présidence de la Fondation Anna Lindh, où sa détermination et son dévouement ont contribué à la promotion du dialogue interculturel en tant que voie pacifique entre les peuples, les communautés et les religions. Et encore, de façon plus accentuée dans son rôle de conseiller auprès de Sa Majesté le Roi du Maroc depuis 1991, où M. Azoulay a contribué à la promotion du dialogue et la coopération entre le Maroc et le reste du monde. Le Maroc, avec qui nous entretenons des liens forts et des rapports privilégiés, comme vous le savez, un État membre du Centre Nord-Sud depuis 2009 et le partenaire pour la démocratie de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. M. André Azoulay est une personnalité éminemment influente du dialogue méditerranéen et israélo-palestinien. Et sa clairvoyance quant aux enjeux du dialogue interculturel est d'autant plus à considérer aujourd'hui, à l'heure où la défiance entre les peuples est aggravée par le drame de la montée des terrorismes. À travers cette cérémonie et l'œuvre de nos lauréats, c'est tout le travail de la société civile qui est mis à l'honneur. Cette société civile qui est le facteur clé du changement des sociétés. À l'instar de nos lauréats, le dialogue et la solidarité entre les continents, entre les religions, les communautés peuvent être une force contre les préjugés, contre les discriminations et contre les haines. La responsabilité de créer cette force incombe bien sûr à la société civile. Mais il est de la responsabilité des institutions et des instances gouvernementales de soutenir dans cette ambition le choix et la démarche de la société civile. Et c'est dans ce contexte que le Centre Nord-Sud souhaite poursuivre ses objectifs de promotion du dialogue interculturel selon les critères d'interdépendance et de solidarité, en s'appuyant sur sa capacité à offrir une plateforme unique pour un dialogue structuré et un dialogue équilibré entre l'Europe, les États voisins et entre les acteurs de la bonne gouvernance. Ainsi, et par la diffusion des valeurs du Conseil de l'Europe, le Centre Nord-Sud continuera à participer au processus de consolidation démocratique en renforçant le rôle de la société civile et plus particulièrement en renforçant le rôle des femmes et des jeunes. Enfin, je conclurai mon propos pour redire à quel point nous avons tous la responsabilité, en tant que citoyens, mais surtout en tant qu'êtres humains, de nous engager en faveur de la solidarité dans une perspective cosmopolite. L'idéal démocratique peut devenir une réalité si l'engagement et la conviction des femmes et des hommes trouvent racine dans les mêmes valeurs qui ont guidé nos lauréats, l'amitié des peuples et l'amour de l'autre. Aussi, mon souhait profond est que les œuvres de nos lauréats puissent jouir de la plus grande reconnaissance afin de devenir une source d'inspiration pour le plus grand nombre. Je vous félicite encore pour vos engagements. Merci.
Obrigada. Dou agora a palavra ao Presidente da Delegação da Assembleia da República, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, que aqui se encontra em representação da Presidente da Assembleia Parlamentar, Sr. Deputado Mota Amaral. Tem a palavra.
Sr. Presidente da República, Sra. Presidente da Assembleia da República, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, distintos galardoados do Prémio Norte-Sul 2014, Dra. Maura Lintes e Sr. André Azulay, altas entidades presentes, ilustres convidados, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, minhas senhoras e meus senhores. A antiga sala do Senado do Palácio de São Bento, que antes da Primeira República foi o hemiciclo da Câmara dos Pares da nossa monarquia constitucional, adorna-se outra vez com as suas melhores galas para acolher as mais altas entidades do Estado português e do Conselho da Europa, aqui reunidas no intuito de festejar os galardoados do Prémio Norte-Sul 2014, doutora Maura Lintes e senhor André Azulay. Já vai longa a lista das personalidades a quem foi atribuído, desde a sua criação em 1995, o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. E entre elas se contam prestigiados líderes de projeção mundial que reforçam o reconhecido brilho dele. Os premiados desta edição têm ambos vidas inteiras dedicadas à causa dos direitos humanos, ao serviço dos homens e das mulheres mais frágeis e desprotegidos, ao diálogo entre culturas, testemunhado pelo envolvimento pessoal em missões difíceis que exigem muito trabalho e sacrifício. As tarefas levadas a cabo proporcionam a ambos, certamente, saborear agora a completude do dever cumprido e extrair do bem espalhado em tantas pessoas um motivo maior de felicidade pessoal. Para a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, cuja Presidente, Sra. Anne Brasseur, tem a honra de representar e em nome de quem usa da palavra, esta concreta iniciativa do Centro Norte-Sul prova a saciedade o fiel cumprimento do desígnio que presidiu à sua criação, aliás, por iniciativa de Portugal, durante o consulado do então Primeiro-Ministro Aníbal Cavaco Silva, hoje Presidente da República. A Assembleia Parlamentar regozija-se com a resiliência do Centro Norte-Sul, que triunfa sobre a incompreensão e afastamento de alguns Estados-membros fundadores, ganhando sempre novas adesões institucionais, tanto na Europa como na África. Para tal objetivo, tem sido precioso o envolvimento pessoal do presidente Cavaco Silva. Como ainda recentemente se pôde comprovar na visita de Estado à Roménia e à Bulgária, ou no mecenato da Fundação Aga Khan, que o Conselho da Europa tem a obrigação de reconhecer. Os trágicos acontecimentos dos últimos meses que têm palco no mar Mediterrâneo obrigam a uma reflexão responsável e a um renovado compromisso de solidariedade euro-africana. Ora, é precisamente neste domínio que se situa o código genético do Centro-Norte-Sul. As pessoas, homens, mulheres e crianças, que se lançam à aventura em frágeis embarcações, visando as praias da opulenta Europa, aliás, em generalizada crise larvar, não são apenas vítimas de traficantes. Nem a resposta certa é ir aos portos de partida e afundar os barcos deles a tiro, numa reposição da diplomacia da canhoneira de má memória. São seres humanos, carregando medos e angústias, fugindo da guerra, da opressão, da pobreza, que graçam nos seus países de origem, massacrados por desgraças apocalípticas. A infelicidade deles e dos muitos outros mais que não conseguem evadir-se e dos seus países clama por ajuda solidária. E é nisso que é preciso deveras apostar com urgência. Ora, por experiência própria, nós sabemos que o desenvolvimento económico, social, cultural e político leva consigo a liberdade, a democracia, o respeito dos direitos humanos, portanto, e ainda a paz. Nem o Centro-Norte-Sul, nem o Conselho da Europa podem assumir sozinhos um tal projeto, que incumbe, de resto, à comunidade internacional no seu conjunto. Mas a ação persistente e empenhada do Centro-Norte-Sul e do Conselho da Europa, na pluralidade dos seus organismos, está contribuindo para consolidar a doutrina e a prática do reconhecimento da iminente e inviolável dignidade da pessoa humana concreta, do que a doutora Maula Lindes e o Sr. André Azoulay são, afinal, exemplos vivos. Esta cerimónia solene adquire a sua significação plena quando, às felicitações e ao regozijo dirigido aos laureados, se juntar o nosso compromisso individual e coletivo pela causa sempre atual dos direitos humanos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Mota Amaral. Dou agora a palavra ao Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Tjeborne Jagland. Tem a palavra.
President of the Republic, Speaker of the Portuguese Parliament, deputies, ladies and gentlemen, and dear laureates, Maura Lynch and André Azoulay, it's a great pleasure for me to be together with you here. What unites today's winners? One, a Moroccan or Jewish descent, advisor to two kings, the current one and the late one, trained economist, peace broker, globally renowned for his efforts to promote a two-state solution between Israel and Palestine, a man who has devoted most of his life to enhancing dialogue between cultures and religions. The other, an Irish doctor, a nun, a woman who has spent decades improving the health and welfare of countless other women and children, first in Angola and then Uganda, and who has successfully mobilized medics and surgeons from around the world to do the same. On paper, they look very different, both extraordinary, but very different still. And yet, there is an invisible thread which runs between our two laureates. It is their shared and unshakable commitment to the pursuit of human dignity, to the worth and value of every single human being, no matter what, who they are or where they come from. This belief in human dignity is why the Council of Europe exists. We were born out of the wreckage of the Second World War, as Europe's leaders sought to build peace on new foundations, democracy, human rights, and the rule of law. We were Europe's nations coming together to say, no one is worthless, no one is dispensable, no single faith or worldview should be destroyed at the hands of others. We have a duty to promote the life chances of every single man, woman, and child. These values are embodied in Dr. Maura Lynch and Andre Azoulay, and they are values which grow more important by the day. Because, ladies and gentlemen, the truth is, these are not easy times for tolerance and solidarity, not in the North, or in the South, not in rich countries or in poor. Across the world, we are seeing ongoing economic hardship and growing poverty and inequality. Wherever you look, certain individuals and groups are being denied jobs, opportunities, and fundamental rights. There is tension across many of our societies as they struggle to cope with mass migration and their newfound diversity. We face conflicts, terrorism, including last week's day of global bloodshed, a migrant crisis in the Mediterranean, an international system that is struggling to give people answers. I cannot remember a time when, in so many nations, the forces of division were so strong. And who is seeking to capitalize on all this uncertainty? Populists, xenophobes, corrupt elites, individuals and organizations who thrive on mistrust and hate. So in these difficult and fragmented times, I want to pay an extra special tribute to this year's winners. Not only have you helped many, many people, but in the face of growing fear, you represent the only antidote, hope. Today is the first time I've met with you, Maura Lynch. It's a great pleasure to meet with a person that has only one agenda, namely to work for other people, to care for other people. That's what we really need in today's world. I have met with Andre Azoulay earlier, several times. The first time was when Shimon Peres introduced you to me in Israel. We met in Morocco later on. And one day, actually, I met you on the street in your hometown, Essaouira, this very beautiful city, which I know that you love. I mention this because, as you know, I'm from Norway. So one, the most famous author for children, he illustrated his most famous book from that city because he thought that in this city, everybody was nice, and the only law that they needed was that everybody should be nice. Perhaps with those roots, you were destined to follow his path. So it gives me a great pleasure to see you both receive the award on behalf of the Council of Europe, thank you very much.
Muito obrigada, Sr. Jagland. Convido agora o Sr. Presidente da República a proceder à entrega dos prémios aos laureados Maura Lynch e André Azulay. Sr. Presidente. Dou agora a palavra à laureada Maura Lynch. Por favor.
Excellency, Mr. President of the Republic of Portugal, Madam President of the Assembly of the Republic, Mr. Secretary General of the Council of Europe, and Excellency President of the Portuguese Parliament's Delegation to the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Chair of the Executive Committee of the North-South Centre, Honourable Member of the members of the Assembly of the Republic, government ministers and members of Parliament, fellow laureate, Mr. André Azulay, excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen. It is a great honour for me to receive this award here in Lisbon today from the European Council for my ministry in the Southern Hemisphere. This honour is not only for me, but also for my family, represented here by my sister Brida, for my Medical Missionary of Mary family, the Sisters of the Medical Missionaries of Mary Congregation, but also for my colleagues in Kitovu Hospital in Masaka, Uganda, and the Fistula team, without whom the Fistula programme would not have been possible. Also, it is an honour for our generous donors and supportive friends in Ireland, the UK, USA, and Uganda. I also salute the fistula sufferers, some of whom have suffered incontinence of urine with all its inconveniences of being wet all the time, smelling of urine, and undergoing degradation, loss of dignity, and being marginalized in extreme poverty for many years. They may also be incontinent of feces if rectal damage has ensued at the time. All this resulting from birth injury due to neglected, unassisted, obstructed labor. Just last year, I treated an 85-year-old lady who had been leaking urine following birth injury 40 years previously. 40 years of indignity after the loss of 9 of her 10 children. Can you imagine the joy of new life, new dignity, and self-worth this dear lady enjoyed full restoration of health and continence following surgical repair? She and I danced together. It is indeed a privilege to be part of this well worthwhile ministry. But today, in 2015, birth injuries should not occur because all are preventable. So we must focus on prevention, aimed at 1, education of the girl child and the adolescent, better nutrition for girls, antenatal care in pregnancy. We can predict the likelihood of problems in the antenatal care. Professional help, in other words, a presence of a midwife in labor and delivery. And lastly, but not least, emergency care and resources at hand. Availability of cesarean section for non-traumatic delivery. But focusing on prevention, we must not forget the hundreds of thousands already suffering from obstetric fistula, who in shame and silence remain hidden on the margins of society, rejected by family, by clan, by society, and having lost all self-respect, live in appalling circumstances, trying to hide in the shame of their wetness and smell. These women have a right to their dignity. In Uganda, the most recent surveys quoted 192,000 sufferers of fistula, mostly vesicovaginal, with a 5% rectovaginal fistula as well, and some 10% also have sciatic nerve damage, resulting in dropped foot or inability to raise one or both feet on walking. Ladies and gentlemen, the challenge before us is huge, the challenge to end fistula. We must reduce and clear the backlog of existing fistula. Total prevention of preventable fistula and reach the target of end fistula. How do we respond to this challenge? 1, training of more medical personnel to repair vaginal and rectal defects. 2, surgical repair must be free, or these women cannot afford and they won't come for repair. Therefore, funding is essential. Following repair, we must look after the reintegration back into society of healed, continent women with their dignity restored. For this, training in income generation and crafts and other simple means to help them to be self-sustaining. As the ages range from teens to over 60, we must also encourage the young, fertile women to attend antenatal classes and have cesarean sections for safe delivery for the post-repair baby. So let us go forth together, so that we can bring about a more pleasant, just, and happily populated world. Sincere thanks for your attention, and God bless you all.
Muito obrigada, Sra. Maura Lynch, e uma vez mais, parabéns. Dou agora a palavra ao Sr. André Azoulay.
Monsieur le Président de la République, Madame la Présidente du Parlement portugais, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Comité exécutif du Centre Nord-Sud, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Excellences, Mesdames et Messieurs. Me retrouver aujourd'hui dans cette enceinte, en ce 1er juillet 2015, et être distingué par le Conseil de l'Europe et le Centre Nord-Sud n'est pas pour moi un événement ordinaire ou simplement une distinction que je vais recevoir avec plaisir et honneur. Nous sommes dans un temps, nous sommes dans un espace qui sont redevenus ceux de la peur, de la fracture, de l'archaïsme, ceux de l'échec aussi, de l'échec de la communauté des nations dans ses institutions les plus prestigieuses, des Nations Unies à l'UNESCO et à d'autres encore, qui ne savent pas donner la réponse qui s'impose face aux défis auxquels nous sommes aujourd'hui collectivement confrontés. Et ce prix aujourd'hui qui m'est décerné par le Conseil de l'Europe et le Centre Nord-Sud me va droit au cœur parce que dans ces institutions multilatérales, multinationales, régionales, interrégionales, la signature du Conseil de l'Europe et du Centre Nord-Sud a pour moi une valeur différente. Vous avez su, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Centre Nord-Sud, donner à nos sociétés civiles l'écoute qu'elles méritent. Vous avez su faire une place à la culture que les autres n'ont pas su lui donner. Et aussi, je suis aujourd'hui profondément heureux, fier et ému de voir que cette croisade qui a été la mienne depuis plus d'un demi-siècle, pour que nos opinions publiques soient écoutées, pour que nos civilisations, nos religions, nos identités, nos histoires ne soient instrumentalisées par personne, prises en otage par personne et instrumentalisées politiquement pour la régression, pour le déni et pour la fracture. J'ai le privilège, mesdames et messieurs, d'incarner, à travers ce que mon pays, le Maroc, m'a donné, l'art de tous les possibles. Le citoyen marocain que je suis est à la fois juif, berbère, arabe, et j'existe. J'existe et je résiste et je refuse à ce que ma religion, mon histoire, mon identité, ma civilisation soient instrumentalisées pour leur faire dire, pour les instrumentaliser, pour les violenter et les utiliser pour que le monde recule et que la peur revienne et se réinstalle sur nos rivages en Méditerranée alors qu'elle l'avait depuis longtemps déserté et que tous les espoirs, Monsieur le Secrétaire général, comme vous l'avez rappelé, avaient été permis il y a seulement 10-15 ans. Nous avons tous reculé collectivement et nous ne savons pas aujourd'hui donner la réponse politique, institutionnelle, responsable, moderne, conviviale et fraternelle à la communauté des nations. Je crois que nous devons prendre la juste mesure de cet espace de fracture, de ce recul qui a malheureusement jalonné le parcours de la communauté des nations ces dernières années. Et ces théories auxquelles, pour ma part, je me suis toujours refusé à adhérer, du soi-disant choc des civilisations, choc de nos religions, choc de nos cultures. Le seul choc que je connaisse est celui des ignorances. C'est le grand philosophe arabe méditerranéen du temps des Lumières, il y a plus de 10 siècles, Ibn Arabi, qui disait que le véritable ennemi et le seul ennemi de l'homme, c'est l'ignorance. On ne se connaît plus, on ne se rencontre plus, on se fait peur. En 2015, et recevant ce prix aujourd'hui, après qu'il y a moins d'une semaine, il y a eu tellement de victimes à Tunis, au Koweït, à Paris, en France, en Somalie, en Égypte. On ne peut pas aujourd'hui célébrer le dialogue, la tolérance, la paix, sans prendre la juste mesure de ce drame, de ces drames qui signent notre quotidien. Mesdames et messieurs, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, Monsieur le Président du Centre Nord-Sud, Madame la Présidente du Parlement, merci de m'offrir cette tribune aujourd'hui pour dire que il ne faut pas abandonner ces combats. Il ne faut pas être spectateur de cette régression. La communauté des nations doit se refonder pour résister, pour refuser l'échec, pour reconquérir la modernité sociale qui caractérisait les relations internationales il y a encore peu. Et je le dis encore une fois pour conclure en revenant à mon pays, le Maroc. Mon pays, le Maroc, a eu l'audace, sous la conduite de son souverain, Sa Majesté le roi Mohamed VI, de proposer à son peuple une constitution qui a été adoptée en juillet 2011 et qui est la seule au monde à dire que le Maroc contemporain, aujourd'hui, a été forgé, a été nourri, a été ciselé par la civilisation berbère, par le judaïsme, par la civilisation arabo-musulmane et par la civilisation africaine. Je ne connais pas d'autre pays qui le dise dans son texte fondamental avec cette vérité. Et ce message, mesdames et messieurs, c'est en terre d'islam qu'il est dit. L'islam, ça n'est pas simplement ce que vous lisez tous les jours dans vos quotidiens. Ça n'est pas simplement cet islam que vous regardez tous les soirs dans votre télévision. C'est aussi l'islam des Lumières. C'est aussi l'islam de la modernité. C'est aussi l'islam du courage et de la résistance à l'archaïsme. Et c'est le juif que je suis qui vous le dit à cette tribune. Je conclurai en évoquant ma ville natale, Monsieur le Secrétaire général. Vous avez eu la générosité, l'amitié de vous y référer en m'apprenant quelque chose sur ma propre ville. Je la connais un peu, mais je ne savais pas que dans votre pays, les bandes dessinées les plus lues avaient été inspirées par cette muse. Mais cette muse, mesdames et messieurs, Mogador, qui sonne comme une musique ici aux oreilles du Portugal et des Portugais. Mogador, mesdames et messieurs, Essaouira, une fois par an, et je vous invite à y venir, à la fin du mois d'octobre, donne un rendez-vous qui est unique au monde aussi. Un rendez-vous où juifs et musulmans se retrouvent pour s'embrasser, pour danser ensemble, pour chanter ensemble, pour exprimer leur fraternité et leur convivialité, sans complaisance, avec le respect mutuel des engagements de chacun, des convictions de chacun. Et là aussi, mesdames et messieurs, c'est au Maroc que ça se passe. Et c'est en islam que ça se passe. Qui le sait ? Aujourd'hui, vous le savez, et je voudrais encore une fois vous dire ma gratitude, ma reconnaissance, pour m'avoir permis simplement de partager avec vous ces réflexions et pour repartir de cette enceinte et de Lisbonne, convaincu que ce combat qui est celui de beaucoup d'entre nous mérite d'être mené et que le moment n'est pas venu d'abandonner. Merci beaucoup.
Muito obrigada, Sr. André Azoulay, laureado. Parabéns mais uma vez. Vai agora usar da palavra o Sr. Presidente da República.
Sra. Presidente da Assembleia da República, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Sr. Secretário-Geral do Conselho da Europa, Sr. Dr. Jorge Sampaio, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Sr. Presidente do Comitê Executivo do Centro Norte-Sul, Sr. Presidente da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Sr. Diretor Executivo do Centro Norte-Sul, digníssimos laureados, senhoras e senhores deputados, senhores embaixadores, minhas senhoras e meus senhores. Hoje, uma vez mais, encontramos-nos nesta Casa da Democracia para a entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa. É sempre com uma satisfação especial que participo nesta cerimónia. Ao longo dos anos, e apesar do próprio Centro Norte-Sul ter vindo a evoluir, todas as personalidades distinguidas no contexto deste prémio partilham entre si um traço fundamental. Uma ação muito meritória na promoção dos valores comuns inscritos na matriz do Conselho da Europa. São individualidades que têm dado uma contribuição direta para a proteção dos direitos humanos, para a defesa da democracia e do Estado de Direito, para a promoção da liberdade e do diálogo intercultural, para a sensibilização em prol da interdependência e da solidariedade mundial. O Centro, pela sua experiência e pela atualidade dos valores que o orientam, tem um papel importante na promoção ativa de pontos de diálogo e cooperação, envolvendo um vasto leque de entidades e organizações. O Prémio Norte-Sul tem distinguido personalidades que provêm de contextos múltiplos e distintos, facto que comprova a diversidade e a pluralidade intrínsecas da organização que o confere. Minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que me associo a esta justa homenagem a Maura Lynch e André Azoulay. A doutora Maura Lynch é médica cirurgiã e obstetra. Dedica-se desde há longos anos e de forma infatigável à promoção e proteção dos direitos fundamentais dos mais desfavorecidos, em particular de jovens mulheres. Ao serviço das missionárias médicas de Maria, conta com uma longa e preenchida carreira, tendo passado por Lisboa. Nos seus estudos, viveu 20 anos em Angola e mais de 2 décadas no Uganda, onde colaborou na fundação de uma clínica no Hospital Kitovu especializada em cirurgias para tratamento de situações de trauma pelvérico pós-obstetrício, que constitui um grave problema social e médico entre as mulheres, sobretudo nas áreas rurais. Através do seu trabalho e da sua perseverança, a doutora Mora Lintes tem tido um papel ativo na defesa do direito das mulheres ao acesso aos cuidados primários de saúde, na defesa da sua dignidade e, em muitos casos, da sua sobrevivência. Os reconhecimentos que obteve ao longo da carreira atestam bem a dedicação e determinação da laureada, mas também a importância da sua obra. André Azoulay, conselheiro de Sua Majestade o Rei de Marrocos desde 1991, com uma distinta carreira na área da economia, tem-se empenhado ao longo dos anos no reforço do diálogo entre culturas, populações, mulheres e homens do Mediterrâneo. A sua contribuição para o processo de paz do Médio Oriente, através da promoção das relações entre judeus e muçulmanos, é igualmente reconhecida. Com um percurso rico e multifacetado, André Azoulay foi presidente da Fundação Euro-Mediterrânea Ana Lintz para o diálogo entre culturas. É membro do grupo de alto nível da Aliança das Civilizações das Nações Unidas. Presida ao Comitê Executivo da Fundação Três Culturas e Três Religiões, sediada em Sevilha. E é um dos fundadores do grupo Aladin, que atua a nível das relações interculturais entre a comunidade islâmica e o resto do mundo. No âmbito dos prémios hoje atribuídos, gostaria de sublinhar, por um lado, a vertente dos direitos humanos, e nomeadamente dos direitos das mulheres. O trabalho de Mora Lintes revela o muito que ainda há a fazer nesse domínio, mas simultaneamente encoraja-nos a avançar. Quero também destacar, por outro lado, a vertente do diálogo entre a Europa e o sul do Mediterrâneo, uma das componentes da ação de André Azoulay. As relações da Europa com os seus vizinhos são fundamentais e, neste contexto, o Mediterrâneo mantém-se uma área primordial e de grandes desafios. A atribuição destes dois prémios é o reconhecimento merecido da capacidade de iniciativa e do empenho destes laureados, que, através de ações concretas, optam por assumir responsabilidades de grande relevância nas nossas sociedades. Minhas senhoras e meus senhores, o Centro Norte-Sul comemorou durante o último ano um quarto do século ao serviço da sensibilização aos temas da interdependência global e da promoção de políticas de solidariedade em conformidade com os objetivos e princípios defendidos pelo Conselho da Europa. Não obstante as grandes mudanças ocorridas à escala planetária nos últimos 25 anos, a razão de ser que ditou a criação do Centro Norte-Sul permanece válida. Os tempos conturbados que vivemos, marcados pelo aumento do radicalismo, da intolerância e da violência, e ilustrados pela ocorrência ainda este ano de trágicos acontecimentos em Paris, Copenhaga, Tunes e Sousse, reforçam a necessidade de continuar a promover o diálogo intercultural, a democracia e os direitos humanos, bem como a sensibilização para a realidade da interdependência global. O papel do Centro, na produção dos valores e missão do Conselho da Europa, mantém plena atualidade. Neste contexto, ganha particular relevância a necessidade de conferir uma voz e um papel mais ativo à sociedade civil e aos seus setores mais frágeis, designadamente através do desenvolvimento de políticas destinadas a promover uma melhor educação para a cidadania democrática e a participação dos jovens na vida política. A conquista das nossas populações para esta tarefa constitui a melhor forma de combater de forma eficaz e duradoura as ameaças de autoritarismo e as tentativas de supressão das liberdades fundamentais e de paz que ameaçam as nossas sociedades. O Centro tem estado na primeira linha deste combate cívico em prol de uma percepção mais clara da interdependência global e do reforço do papel da sociedade civil através da capacitação dos jovens e das mulheres. Nos últimos tempos, vimos constatando com regozijo o renovado dinamismo da ação do Centro, designadamente através da capacidade de atrair novos Estados-membros e da recolha de apoio financeiro às suas atividades. Para além da adesão da Croácia, e espera-se que em breve da Tunísia, tive a oportunidade de conhecer em primeira mão a intenção da Bulgária e da Roménia de aderirem ao Centro, cujo anúncio teve lugar justamente durante as visitas de Estado que efetuei àqueles países há cerca de 2 semanas. Gostaria de fazer um apelo aos representantes diplomáticos aqui presentes. Este apelo vai no sentido de persuadirem as respectivas autoridades a ampliar esta dinâmica e este impacto político, através de um mais forte apoio dos seus países a este importante instrumento do Conselho da Europa, que é o Centro-Norte-Sul, deixando naturalmente a cada um o melhor modo de contribuir para esse fim. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente da República. Está encerrada a sessão. Muito obrigada.